basta uma pessoa abrir a boca para você ver de onde ela vem. Porque as doenças bucais, elas dizem muito da condição socioeconômica das pessoas. Então, de fato. E o Sistema Único de Saúde é isso, né? Ele é um direito do povo brasileiro, né? E a saúde bucal está dentro dele, então é isso mesmo, de entregar o direito.
Você provavelmente já viu uma imagem que de vez em quando volta a circular na internet. É uma foto de uma família. Há versões entre pai e filha, pais e crianças, um casal. Um dos integrantes da família está sem um dente da frente. E a legenda da foto diz para você valorizar o dentista, porque a mesma pessoa teve a sobrancelha retirada na edição. Mas a primeira coisa que você percebeu foi o sorriso dela. É uma imagem que fala sobre a importância do cuidado, mas também do impacto negativo que problemas bucais podem trazer para a nossa autoestima. O Ministério da Saúde entendeu que esses cuidados são questões de dignidade humana. Mexem não apenas com a saúde, mas também com o nosso amor próprio. Foi nesse contexto que surgiu a Política Nacional de Saúde Bucal, mais conhecida por Brasil Sorridente, que oferece acesso a serviços odontológicos gratuitos no Sistema Único de Saúde, o SUS, e muda a vida de milhares de brasileiros. Eu sou Débora Fortuna e no episódio do Papo Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a importância de políticas de cuidados odontológicos e mostrar como isso é uma questão de cidadania.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
O cuidado em saúde bucal para a população sempre esteve presente. A coordenadora-geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, Doralice Severo da Cruz, explica que desde a Lei 8080, que criou o SUS, já existe a política de saúde bucal. O problema é que ela não estava explícita dentro da Lei Orgânica de Saúde. E aí, em 2004, no primeiro mandato do presidente Lula, houve uma expansão da saúde bucal e também a criação de novos serviços. O que a Doralice explica é que antes, os municípios atendiam urgências e procedimentos mais básicos, mas com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, houve a expansão da rede e foi possível criar novos serviços.
Criar novos serviços para levar a integralidade em saúde bucal para as pessoas, para elas poderem, se precisassem de um tratamento de canal, ter onde fazer, se precisassem de uma prótese, ter onde fazer e outras especialidades mais. Mas, de 2016 até 2022, de fato, a saúde bucal sofreu muito, né? E então, nós encontramos, no início de 2023, uma saúde bucal bastante desfinanciada. E quando você desfinancia uma política, ela vai se sucateando. Nós encontramos a saúde bucal sem financiamento, sem recurso para 2023. Não havia nenhum recurso para expansão em 2023. Mas com a PEC da transição, que o presidente Lula negociou, aí nós conseguimos um aporte de recursos bastante importante que nunca antes a saúde bucal teve. E agora, em 2024, da mesma forma. E 2025, da mesma forma, né? Eu espero. Eu espero. Porque, claro, né, nós vamos ter de fato recurso para 2025 depois da publicação da LOA, né? Mas nós sabemos que o presidente, ele tem essa política como uma das prioridades e é a saúde bucal uma das prioridades do governo, né? Então a gente está podendo ampliar mais, aumentar a cobertura, ampliar serviço, entregar equipamento, melhorar o atendimento do programa de saúde na escola com relação à saúde bucal. Várias outras ações que a gente está podendo fazer agora, porque, né, a prioridade voltou.
Cáries, inflamação na gengiva, mau hálito, perda do paladar, dificuldades para falar, mastigar ou engolir são alguns problemas que podem estar atrelados à falta de cuidado bucal. Mas essa falta de cuidado também pode afetar outras partes do corpo, como causar doenças cardiovasculares, pneumonia, artrite reumatoide, diabetes e demência.
Por exemplo, a doença periodontal, né, que prejudica quem é diabético, por exemplo. Quem tem doença periodontal tem dificuldade em controlar os seus níveis glicêmicos, por exemplo. E é uma via de mão dupla. Tanto o diabetes prejudica a doença periodontal, né, faz com que a doença periodontal seja mais agressiva, quanto a doença periodontal também prejudica por causa dos níveis glicêmicos, que a pessoa tem uma dificuldade maior em controlar. infecções dentárias, infecções gengivais, também tem uma influência importante para doenças cardiovasculares. Ontem mesmo nós estávamos numa live com o pessoal lá de Alagoas e uma professora da Universidade Federal do Maranhão estava mostrando para nós as pesquisas, né? A obesidade, por exemplo, eles já encontram alguma associação entre problemas dentários, cárie, na infância, na adolescência, com doenças crônicas na vida adulta. Então, a saúde bucal, embora as pessoas às vezes pensem que isso é muito estético, né? Muita gente vai muito pelo lado estético, mas assim, é claro que a estética é importante, né? Porque a pessoa tem a autoestima dela, etc. Mas ter saúde bucal, você poder mastigar, você poder comer aquilo que você tem vontade, né? Você poder sorrir, você poder beijar, você não ter mau hálito, não se sentir constrangido, é fundamental, né? De vários pontos de vista.
A falta de saúde bucal está entre os problemas de saúde que acentuam a desigualdade brasileira. Enquanto algumas pessoas conseguem pagar tratamentos caros em clínicas particulares, outras não. Por isso, é necessária uma política pública.
Basta uma pessoa abrir a boca para você ver de onde ela vem. Porque as doenças bucais dizem muito da condição socioeconômica das pessoas, né? Então, de fato. E o Sistema Único de Saúde é isso, né? Ele é um direito do povo brasileiro, né? E a saúde bucal está dentro dele, então é isso mesmo, de entregar o direito. E eu digo, sabe, que isso é uma narrativa, né? Dizendo que saúde bucal, ela é muito cara dentro do Sistema Único de Saúde, e não é, sabe? Porque, por exemplo, dentro do Sistema Único de Saúde, você entrega equipamentos. Esses equipamentos, eles têm de 5 a 10 anos de uso sem problema nenhum. Os materiais que você compra, sempre o Sistema Único compra em grana de quantidade. Então, ele escala, então fica, o preço fica menor, né? E a promoção da saúde com a fluoretação das águas de abastecimento, o creme dental fluorado, né? Que a gente também precisa entregar para as pessoas. A promoção da saúde, a prevenção de doenças bucais, isso é importante para a gente diminuir o custo da pessoa ter que procurar uma especialidade e tal. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é isso, ele pensa, a gente pensa, a Política Nacional de Saúde Bucal, ela pensa no cuidado, né? Então, é desde não deixar as pessoas adoecerem, né? Fazer as nossas ações para que as pessoas não adoeçam, mas aquelas que adoecem terem o cuidado. E isso, dentro do Sistema Único de Saúde, eu, sinceramente, não avalio como uma política cara que dispende um volume enorme de recursos. Pelo contrário, o ganho é tão grande que o que a gente coloca de recurso é um investimento, né, na saúde das pessoas.
Mas quais são os tratamentos que estão disponíveis? A Doralice explica.
A gente costuma falar na rede de atenção em saúde bucal. Então, essa rede de atenção, ela tem serviços na atenção primária, que é nos postos de saúde. Ela tem serviços de urgência, que é nos prontos-socorros, nas UPAs. Tem a atenção hospitalar, dentro dos hospitais. Tem os nossos centros de especialidades odontológicas e também serviços de especialidades em saúde bucal e os nossos laboratórios regionais de prótese dentária. Então, a saúde bucal no Brasil, ela tem uma parte que é mais básica, que é dentro da unidade básica de saúde, e os serviços de especialidades, onde você pode ter acesso a tratamento de canal, cirurgia, uma cirurgia um pouco mais complexa, tratamento periodontal, que é, né, que é o tratamento de gengiva. Você pode também obter a sua prótese ou dentro do centro de especialidades odontológicas ou mesmo em alguns municípios na própria unidade básica de saúde. O tratamento a pessoas com necessidades especiais, a pessoa com deficiência, e também ao estomatologista que cuida das lesões bucais. Essas são as especialidades que você pode acessar nos centros de especialidades odontológicas e também nos serviços de especialidades odontológicas, que são serviços para municípios com 20 mil habitantes ou menos. Então tem lá, o gestor pode escolher até 3 especialidades, né? A especialidade que o território dele mais necessita, e ele também pode levar a integralidade, a gente consegue levar a integralidade para os municípios de menor porte. Temos os laboratórios regionais de prótese dentária, que é um serviço que nós cofinanciamos para que o município possa ofertar prótese total, prótese parcial removível, prótese fixa para a sua população. Temos unidades odontológicas móveis que auxiliam a equipe da unidade básica de saúde aí em locais muito distantes, né? Então, nós temos municípios imensos no Brasil, né? Então, a equipe utiliza essa unidade odontológica móvel para ir até a população, né? Que é mais fácil a gente ir do que a população vir, né, nesses municípios de grande extensão territorial. E também temos essas unidades odontológicas móveis para atendimento às pessoas em situação de rua, nas capitais maiores. E também, claro, o atendimento em hospital, o serviço de bucomaxilofacial. Às vezes, nós temos muitas pessoas com deficiência que a gente não consegue atender se não for sob anestesia geral. E aí, nós também temos esse serviço, né? Porque a gente entende que pais ou responsáveis que têm criança com necessidade especial, isso faz com que a vida toda desses pais, desses responsáveis, eles têm que se adaptar ao atendimento daquela criança, né? Então, o cuidado em saúde bucal dessas pessoas é fundamental, sabe? Para que eles não tenham dor, para que eles estejam bem assistidos, né? Também para dar um conforto para as famílias também.
Afinal, quem tem direito a acessar essas políticas?
Toda pessoa que estiver no território brasileiro tem acesso. A nossa porta de entrada preferencial é a Unidade Básica de Saúde. Então, a Unidade Básica de Saúde tem lá a equipe de saúde bucal e o morador daquele território pertencente àquela referência, né, daquela unidade de saúde, ele pode ir até a unidade, dizer da sua necessidade, a partir daí ele entra no sistema, entra no cuidado, né? E aí ele vai ser atendido nas necessidades dele.
Um dos desafios da política é a expansão, ou seja, chegar a mais municípios.
Nós precisamos expandir muito ainda, né? Nós queremos chegar até 2027 com 90% de cobertura. A ministra Anísia sempre diz isso e a gente espera que a gente consiga mesmo, né? Até 2027. Nós queremos fazer também isso ainda. Não passou pelo nosso crivo e pelas autorizações, né? Mas existem alguns municípios que têm muita dificuldade em prover o profissional, em fixar o profissional lá. Então, nós queremos conversar um pouco sobre isso. Estamos fazendo formação de técnico em saúde bucal, porque a gente tem certeza que uma equipe que possui esse profissional técnico em saúde bucal, ela atende muito melhor e mais a população.
E atender uma diversidade de regiões.
O Brasil é muito díspare. Então, nós temos as nossas vias líquidas, o nosso Brasil profundo, as nossas aldeias indígenas. Todas essas dificuldades de acesso são para nós um desafio. Como é que eu chego, por exemplo, num local distante onde não tenho luz elétrica? Como é que eu atendo essa pessoa sem a luz elétrica? Então, a gente tem aí o desafio de novos equipamentos, utilizando o Complexo Econômico Industrial da Saúde, para que a gente possa criar novas formas, novas soluções de atendimento. Então, o acesso para nós é um dos desafios mais importantes. A qualificação das equipes também. A educação permanente, ela é absolutamente necessária dentro do Sistema Único de Saúde para qualquer profissional. Para nós também, então, para nós é um desafio importante, mas são desafios que nós sabemos onde nós queremos chegar e a gente sabe por onde ir. Então, a gente espera que até o final dessa gestão a gente tenha avançado bastante já.
A porta de entrada para ter acesso ao programa é através da atenção primária, ou seja, por meio das unidades básicas de saúde e nas unidades odontológicas móveis, quando são necessários procedimentos mais complexos que necessitem de atendimento especializado, por exemplo. A equipe de saúde bucal encaminha o paciente aos centros de especialidades odontológicas, aos serviços de especialidades em saúde bucal e, caso a necessidade não seja atendida na assistência especializada, aos hospitais. Além desses serviços, a política conta com laboratórios regionais de prótese dentária responsáveis pela etapa de confecção laboratorial de próteses dentárias, servindo como ponto de apoio para as equipes de saúde bucal. Esses serviços, em conjunto, formam a rede de atenção à saúde bucal. O Papo Saúde termina por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.